Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quais são as suas necessidades? Terceira parte. Comentário de Mari Persona.
Depois tem um outro lugar onde ele fala também, eu sou, que é no capítulo 15 do Evangelho de João. E um detalhe, o Evangelho de João é onde revela a divindade de Cristo. No capítulo 15, versículo 5, vocês se lembram que uma das necessidades lá de Maslow era a de pertencer, que o ser humano tem essa necessidade de pertencer a alguma coisa, de ter relacionamento com pessoas. Então existem associações, existem clubes, existem círculos de amizade, que o ser humano se sente bem quando ele pertence a alguma coisa, onde tem outras pessoas que parece que lhe apoiam e pensam como ele. E agora nós vamos ver o que Deus fala dessa necessidade, só que de um pertencer muito mais elevado, obviamente. No capítulo 5 do Evangelho de... Eu falei capítulo 15? Não, capítulo 5, né, do Evangelho de João. Tá, 15, perdão. Capítulo 15, versículo 5, exato. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo para mim é muito caro para o meu coração, porque eu me lembro no primeiro ano de grupo, no primeiro ano de eu estava aprendendo a escrever, a ler e escrever, e depois por todo o primário, todas as vezes que eu ia ter uma prova, não sei se chamava prova nesse tempo, não sei como é que chamar, hã? Sabatina, era sabatina. Ia ter uma sabatina, minha mãe escrevia uma tirinha de papel, e às vezes eu tinha que até explicar para a professora que não era cola aquilo, né? Para eu colocar em cima da carteira, onde dizia assim, sem mim nada podeis fazer. Ela pegava esse trechinho do versículo e eu fazia a prova olhando para esse trechinho do versículo. Eu ainda não conhecia Jesus naquele tempo, como eu conheci depois da minha conversão em 1978, mas hoje eu sei. E a Bíblia diz, sem mim, algumas coisas vocês não podem, não, nada, vocês não podem fazer nada sem mim, ele diz. Nada, absolutamente nada. Respirar sem Cristo não dá. Viver, não dá, o coração bate. Tem um versículo em Hebreus que fala, ou é Colossenses, se não me engano, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se a minha mão não entra na madeira aqui agora, sendo que a madeira é formada por átomos, minha mão é formada por átomos, por moléculas e átomos, e até pelo quark, que é a menor partícula lá, mas por que elas não se misturam, os átomos da minha mão não se misturam com os átomos da madeira? Porque Cristo mantém todas as coisas íntegras, o universo inteiro íntegro, pela palavra do seu poder. É Ele que mantém, o seu coração está batendo agora porque Ele mantém o seu coração batendo, seu sangue está fluindo porque Ele mantém, seu cérebro está pensando porque Ele mantém todas as coisas, todo o universo, olha para o céu, vê as estrelas, Ele segura as estrelas em cada seu lugar, em cada planeta, Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem Ele, não apenas nós não podemos fazer coisa alguma, mas sem Ele nada pode existir. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Para Ele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o objetivo de Deus em todas as coisas. É Cristo. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo com Ele? Será que eu já me entreguei a Ele? Será que eu já crie nele? Será que eu já o aceitei? A videira, ela tem uma característica interessante. Quando um galho está ligado na videira, ele está resistente. Você tira o galho da videira, ele quebra. Ele perde a seiva, ele seca e quebra. A videira tem um outro aspecto interessante também, que ela cria uma relação com o tronco. Você está ligado. E atende maravilhosamente, no caso de Cristo, essa necessidade que nós temos de pertencer a alguém. E de saber que nós somos queridos por alguém. E de saber que tem alguém que nos mantém, tem alguém que nos segura, tem alguém que nos prende a Ele, tem alguém que nos dá um lugar de resistência nele. Nele nós somos resistentes, nele nós temos força, nele nós temos condições de sobreviver. Uma outra necessidade também que é mostrada e associada aqui a expressão eu sou, é no capítulo 10, também do Evangelho de João, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais adiante, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O que é um pastor? Primeiro, um pastor nos fala de cuidado. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Todos nós queremos ser cuidados por alguém. Todo mundo gosta de um cafuné, todo mundo gosta de uma atenção, todo mundo gosta de um cuidado. Isso é básico, qualquer pessoa sabe disso. A criança gosta de colo, né? E nós crescemos, o que nós somos? Crianças crescidas, que nós continuamos gostando de colo, continuamos gostando de ter um abraço, de ter um cuidado, de ter um zelo, alguém que olhe por nós, alguém que zele por nós. Quem tem filhos pequenos sabe o quanto uma criança necessita de cuidado. E mesmo quando ela se mantém rebelde e faz traquinagens e desobedece você à disciplina, a primeira coisa que ela vem fazer depois é abraçar você. Ela encontrou os seus limites. Ela encontrou que alguém cuida dela. Ela se sente segura. Além do cuidado, proteção. Nós necessitamos de proteção. O pastor protege as ovelhas. Ele está pronto para lutar contra os ladrões, o lobo, qualquer coisa que tente tirar suas ovelhas. Outra coisa que tem o pastor é o conhecimento das suas ovelhas. Ele cria condições para que as suas ovelhas o conheçam. Quem aqui já teve um bichinho de estimação? Um animal de estimação, um gato, um cachorro, até um papagaio, você sabe que o animal de estimação conhece o seu dono. Por que ele conhece? Porque você tratou dele, ele sabe quem tratou. Eu me lembro meu pai, quando ele contava uma história de quando ele era criança, ele morava num sítio, e tinha um cavalo no sítio que estava com bicheira, né, que falava que a mosca picava o cavalo e botava ovos, e formava assim as larvas, começava a comer a carne. E aquilo no dorso do cavalo, nas costas do cavalo, aquilo era terrível. O cavalo tentava se coçar, tentava... E esse cavalo era um cavalo que não tinha, assim, afeição com ninguém. Era um cavalo de carroça, um cavalo... Aí meu pai começou a tratar da ferida desse cavalo. Ele era pequeno, era um menino, ele falou assim, vou tratar desse cavalo. Pegou criolina, começou a limpar, tirou os vermes e tudo. Ele disse que todas as vezes, daí pra frente, ele chegava no pasto. O cavalo estava lá longe, ele vinha correndo até ele. Ele vinha correndo até meu pai. Ele reconhecia aquele que cuidava dele. Você conhece Jesus como aquele que cuida de você, como seu pastor? Você o tem como seu pastor, aquele que você, de quem você precisa para os seus cuidados? E não só um pastor. Aqui fala que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E realmente, o pastor luta pelas ovelhas e pode ser atacado pelo lobo e pode ser morto pelo lobo. E pode dar a sua vida. E quando Cristo veio ao mundo, ele não veio apenas para nos dar exemplo. Ótimo, são ótimos os exemplos que ele nos deu. Ele não veio apenas ensinar, os seus ensinos são ótimos, nós devemos seguir os seus ensinos, mas ele veio com uma missão. E essa missão foi morrer por nós. Como morrer por nós? Se colocar na nossa frente na hora que viesse o juízo de Deus, para que o juízo não nos atingisse. Deus precisava julgar o pecado no homem, porque o homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem se rebelou contra Deus, o homem precisava ser julgado. Isso na justiça humana a gente aceita isso com maior facilidade. Um bandido precisa ser julgado, um assassino precisa ser julgado, um ladrão precisa ser julgado, qualquer pessoa que cometa algum crime precisa ser julgado, alguma desobediência à lei precisa ser julgada. E o homem desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus. Deus precisava julgar o homem para ser justo, mas Deus não queria julgar o homem, mas precisava julgar o homem. Deus queria salvar o homem, mas precisava julgar o homem. Então o que ele fez? Ele se fez carne na pessoa do seu filho, Jesus. E veio a esse mundo e se colocou, Cristo se coloca na cruz. Imagine você aqui, a cruz com Cristo aqui. E Deus no momento de lançar o seu juízo contra o pecado, contra você, contra o pecador, e alguém na frente, servindo como anteparo para esse juízo. Servindo como aquele que vai receber todo o juízo por causa dos seus pecados, dos meus pecados. E isso ele fez. Ele se colocou diante, entre nós e Deus, na hora de receber o castigo pelo pecado. E com isso, ele pode nos salvar. Agora Deus pode ser não só justo por ter aplicado o juízo, a sentença contra o pecado, mas Deus pode ser misericordioso para salvar o pecador que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. O pecador que se abriga nesse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Além de bom pastor, o sétimo, eu sou, que a gente encontra em João, está no capítulo 11 de João mesmo, do Evangelho de João, no versículo 25. Hoje eu estava num restaurante, e nós estávamos conversando, e o restaurante muito cheio, precisamos esperar até para esperar lugar, né? E aí eu disse uma coisa, a gente estava falando da infinitude das coisas, da finitude das coisas, e eu até tinha os jovens, né, estavam sentados, e eu falei assim: olha em volta, vocês estão vendo todas as pessoas? Daqui a 100 anos, todas essas pessoas, e mais aquelas que você conhece, estarão mortas. Olha em volta. Faça uma lista das pessoas que você conhece hoje. Pegue sua lista de contatos. Olhe cada um. Daqui a 100 anos estarão todos mortos. Porque ninguém, a não ser alguém lá que vai sobrar um pouquinho mais, mas 110 então, 115, mas estarão todos mortos. O grande problema do homem é a morte. O grande problema do homem, a grande necessidade, Maslow também não previu isso, porque ele parou só nas necessidades dos vivos, mas existe um anseio que todos têm de viver. O homem luta pela vida, uma pessoa se afogando luta para sobreviver, uma pessoa que é atacada por alguém luta para se manter viva, não quer morrer, o homem não quer, ele quer lutar para a vida. O homem, na sua angústia, no seu desejo de permanecer, ele nem que seja apenas em memória, ele põe os seus nomes nas ruas, ele dá os seus próprios nomes a salas, a bancos de jardim, porque ele quer a estátua, põe na estátua dele, ele quer permanecer de alguma forma na lembrança, ele não quer ser lançado no esquecimento. E aqui no capítulo 11, versículo 25, esse último eu sou, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E essa é a pergunta que eu deixo para você responder. Você crê nisso? Você crê em Jesus como seu caminho, como a sua luz, como seu pão, como o seu bom pastor, como a sua porta, como a sua videira verdadeira, como a sua ressurreição e a sua vida? Você crê nele? Crês isto? Ele falou isso um pouco antes de ressuscitar Lázaro, um homem que estava morto há 4 dias. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, ressuscitou 3 dias depois, ao terceiro dia ele ressuscitou, está hoje no céu, e a sua palavra é essa que você acabou de ouvir, e a sua palavra é essa que você tem nas mãos, que está na Bíblia. A sua palavra é o Evangelho das Boas Novas da Salvação. Crês tu nisto?
Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.